E tem bola rolando para o Clube Náutico Capibaribe.
N-A-U-T-I-C-O, Náutico!
Pois é, Náutico correu atrás da bola ontem, ficou no 0-0 contra a Chapecoense. Ficou aquele gostinho de frustração, né? Porque bem que o Náutico poderia até ter arrancado uma vitória pelo futebol que apresentou diante da Chapecoense. Esse resultado, evidentemente, não tira o Náutico dessa situação vexatória ainda de rebaixamento, mas ao conseguir esse empate contra a liderança da Chapecoense, esse ponto também tem que ser levado em consideração. É um ponto para se somar e ajudar lá na frente essa luta do Clube Náutico Capibaribe, né? Somou mais um ponto, mas ainda está na 18ª posição com 29 pontos, a 2 pontos do 16º. É uma margem que pode subir, não é? Porque o Figueirense joga nesta quinta-feira, não é isso, Antônio Gabriel?
É isso, Ed. Um abraço para você, um abraço para quem está ligado aqui na Rádio Jornal. Olha, eu queria começar dizendo o seguinte, viu, Ed? Eu não esperava que o Náutico ia sair de campo na Arena Condá merecendo a vitória. É, acima de tudo isso, o Náutico não venceu realmente por detalhes, né? Por algumas situações de jogo, bola que não entrou, finalização que acabou não dando certo, último passe que não estava no dia bom também, mas o Náutico dominou a partida. Durante os 90 minutos, o Náutico criou mais situações, principalmente no segundo tempo, onde a gente sequer viu o goleiro Anderson durante a segunda etapa. Então, o Náutico teve um desempenho muito bom, acima do esperado contra a Chapecoense. Um ponto importantíssimo, se a gente for pensar, se a gente for colocar o que a gente esperava antes da partida, é um ponto importantíssimo, mas considerando o contexto do jogo, dava para ter saído com mais. Dava para ter saído de Chapecó com 3 pontos. De qualquer forma, é um ponto importante, um ponto que o Náutico soma na Série B do Campeonato Brasileiro e agora pensa nas próximas 2 partidas. Antes da gente falar desse futuro do calendário do Náutico, eu gostei do jogo de ontem, viu, Ed? Eu gostei de como o Jean Carlos apareceu para a partida, mais uma vez chamando responsabilidade, aquilo que a gente espera dele sempre, né? Eu falei que a gente mal viu o Anderson, mas quando ele apareceu foi muito importante, com defesas cruciais. Votei no Dadá Belmonte. Também não esperava sequer dar um voto de melhor jogador em campo para o Dadá Belmonte nessa temporada. Votei nele ontem, fez uma grande partida. E o Paiva, com aquela característica dele de sempre, né? Um cara que briga até o último centímetro de campo lá na frente, às vezes um pouco afobado, mas um cara que tem essa característica de muita raça, que brigou com os zagueiros. Náutico teve um desempenho bem interessante ontem, viu, Ed?
Não, eu concordo. É por isso que eu disse que ficou aquele gostinho de frustração na boca, né? Na sensação, no espírito da gente, porque o Náutico fez uma boa partida, minha gente, enfrentando o líder dentro dos seus domínios, não é? A atuação diante da Chapecoense, lá na Arena Condá, realmente deixou esse gostinho aí de frustração, gostinho de quero mais no time do Náutico, né? Porque havia, sim, uma certa sensação de vitória que poderia vir, mas infelizmente não veio. Infelizmente. Agora, eu destacaria não só o goleiro do Náutico, mas o goleiro deles também. Como é o nome dele? João o quê?
João Ricardo.
João Ricardo, que também fez boas defesas, né? Era ele lá e o goleiro do Náutico no lado de cá também, fazendo boas intervenções.
Verdade.
Intervenções seguras, evitando aí o que poderia ser gols catarinenses. Muito boa a atuação, mais uma vez, do goleiro do Náutico. Se eu tivesse na jornada esportiva, eu botaria ele como o melhor do time, viu? O melhor da partida. O goleiro do Náutico.
Seria um bom voto, viu, Ed? Eu fiquei preocupado ontem, minutos antes da partida começar, com a ausência do Ronaldo Alves. Porque ele vinha bem, vinha de uma sequência interessante na defesa do Náutico, principalmente considerando que ele passou um período muito grande de inatividade com aquela lesão no tendão de Aquiles. Mas o Náutico se portou bem também com Rafael Ribeiro e Camutanga. Os dois fizeram uma boa partida. No segundo tempo, até...
Aliás, aquela bola que Camutanga tirou, que pelo amor de Deus, foi um lance fantástico aquilo ali.
Foi, exatamente. E no primeiro tempo o Náutico sofreu, né? Dois lances de jogada aérea da Chapecoense, que incomodou muito o Anderson. Ele praticou 2 boas defesas. ali uma falha ali do meio de zaga do Náutico, mas dali para frente ganharam todas, todas as disputas aéreas foram ganhas pelo Rafael Ribeiro e também pelo Camutanga, atuaram muito bem nesse sentido, muita segurança, e isso dá um bom prognóstico, né? Uma boa visão para o jogo de sábado contra o Sampaio Correia, 4:30 da tarde no Estádio dos Aflitos, e para o jogo de terça também nos Aflitos contra o Cuiabá às 9:30 da noite. Perceba, dois jogos em sequência em casa. Aliás, dos próximos 5 jogos que o Náutico vai ter na Série B, 4 serão nos Aflitos. 4 jogos em casa nos próximos 5. Uma sequência como essa num campeonato de pontos corridos, a gente sabe que é muito difícil. Então o Náutico tem que aproveitar. Ed, para mim, chegou o momento do Náutico arrancar, somar pontos, encaixar uma sequência de vitórias, aproveitar esses jogos em casa para sair da Série B ainda no mês de janeiro, viu, Ed?
É, até porque não tem mais saída, né? A hora é exatamente agora, não tem mais alternativa nenhuma para se pensar, vamos deixar para depois, vamos deixar para não sei quando. Não, é agora, a decisão do Náutico é a cada jogo uma grande decisão. E essa situação dele poder ter em 5 jogos, 4 jogos dentro de casa, é realmente o clima ideal para o Náutico voltar a ter uma convivência cada vez maior com as vitórias dentro dos seus próprios domínios. Vamos ver, vamos torcer. Futebol que está apresentando, dá margem a isso, viu, Antônio Gabriel?
Dá margem, sim. E eu falei no mês de janeiro, mas o Náutico pode sair ainda esse mês, né, da zona do rebaixamento. Porque, vamos lá, às 7:15, daqui a pouco, começa Figueirense e América Mineiro no Orlando Scarpelli. Depois, 9:30, começa CRB e Paraná Clube. Duas partidas importantes para o Náutico, as duas últimas partidas da 29ª rodada. O torcedor tem que secar o Figueirense e o Paraná. Porque se o Figueirense é freado pelo América Mineiro, vamos supor, perde para o América Mineiro, que é o melhor cenário para o Náutico, e o Paraná Clube perde para o CRB, duas derrotas dessas duas equipes, o melhor cenário possível para o Náutico, a diferença fica de 2 pontos. 2 pontos para o Náutico sair da zona do rebaixamento. E tem 2 partidas em casa. Então essa saída do Z4 pode acontecer, na verdade, agora no mês de dezembro. Lembrando também uma outra coisa importante, viu, Ed? Depois do jogo contra o Cuiabá, no dia 22, terça-feira que vem, o Náutico tem uma pausa de 13 dias no calendário para as festividades de fim de ano e só retoma o calendário no dia 4, uma segunda-feira contra o Confiança no Batistão, às 8 horas da noite. Então, esse período também vai ser fundamental para o Hélio dos Anjos, porque se teve uma coisa que ele não teve, né, desde que chegou no Náutico, foi tempo para trabalhar. Então, 13 dias é um período bom, considerável, principalmente para essa reta final de campeonato.
É verdade. O que eu estou gostando é o comportamento do time do Náutico, né? O time do Náutico está tendo um comportamento forte dentro das quatro linhas do gramado, procurando se impor, agindo como time grande, e isso é fundamental nesse momento, né? Você mostrar a sua força, você mostrar que tem condição de se impor, de partir para o confronto sem timidez. Nesses momentos em que a competição chega num patamar como esse, não se pode pensar diferente. E o Náutico está correspondendo nesse aspecto. Agora é torcer para melhorar e continuar, Antônio Gabriel.
Exatamente. Deixa eu aproveitar esse assunto que você colocou, Confiança, o Náutico brigando dentro de campo. Vamos escutar o Jean Carlos. Concedeu entrevista coletiva hoje, lembrando ao torcedor que o Náutico não voltou ao Recife, ainda está em Chapecó. Essa logística eu explico já já. Mas o Jean Carlos fala sobre a retomada de confiança do grupo e dele, de forma particular, a partir da chegada do Hélio dos Anjos. Ele reconheceu também que caiu de produção num período recente e agora está retomando, está reencontrando bom desempenho.
Sim, concordo. Eu no começo da temporada estava muito bem, né? E até após a pandemia, depois eu voltei fazendo gols, jogando bem. E eu sou um dos caras que mais me cobro, cara. Eu quero sempre estar bem, quero sempre estar jogando bem, né? Fiquei aí uns 15 jogos sem marcar e isso me frustrou muito, porque para um jogador que vem numa temporada muito boa, ficar um tempo assim sem marcar é ruim. Mas, graças a Deus, tô retomando aos poucos, né? Fazendo bons jogos. O Hélio, ele nos deu, assim, uma, vamos dizer, um choque ali, né? E o Hélio, ele joga junto com a gente no dia a dia, ali no jogo você pode ver que ele está sempre ali acompanhando, jogando junto com a gente no jogo. Isso eu acho que foi um ponto muito importante para o nosso time, e a gente está levando isso para dentro de campo, né? Então espero aí nas próximas rodadas aquele Jean no começo da temporada com gols, assistência e, o mais importante, o Náutico vencendo.
Ligaram o Náutico no 220 com a chegada do Hélio dos Anjos, um choque no elenco do Náutico, foi assim que definiu o Jean Carlos. Choque esse que a gente está vendo o resultado em campo, né, Ed? Um time, como você falou, muito mais aguerrido. Deixa eu explicar essa situação da logística do Náutico. A diretoria de futebol, o executivo Fernando Leite, também o Bruno Melo, que é o supervisor de futebol, identificaram que seria melhor para o Náutico permanecer em Chapecó nessa quinta-feira, realizar uma atividade no CT da Chapecoense e só voltar para o Recife amanhã. Viagem que começa de manhã e termina à noite com a chegada da delegação aqui na capital pernambucana. Isso de fato favorece, viu, Ed? Porque se você for pensar no dia seguinte ao jogo, partida que acontece à noite, o cara vai dormir, acorda de manhã cedo para pegar voo, emenda um cansaço no outro. Pelo menos a recuperação pôde ser feita de uma maneira, da melhor maneira possível, aliás, né? Logo depois da partida, um trabalho mais leve com os atletas. E eles viajam um pouco mais descansados para voltar aqui para o Recife. E aí, obviamente, não treinam amanhã para entrar em campo no sábado, 4:30 PM, contra a equipe do Sampaio.
Pois é. E essa história do Ronaldo Alves foi surpreendente mesmo, você tem razão. Quando foi anunciado que ele estava fora, né, muitos torcedores tomaram até um susto, né? Mas ele vai passar por exame ou já passou pelos exames, Antônio Gabriel?
Vai passar por exame. Pelo que a assessoria do Náutico informou, pelo que a gente tem de informação também lá com a delegação em Chapecó, ele vai passar por um exame amanhã aqui no Recife para saber se tem alguma lesão mais grave na parte muscular, né, na parte da coxa. Se tudo der certo, ele volta o mais rápido possível a ficar à disposição para o técnico Hélio dos Anjos. Isso quer dizer também o seguinte, né? Se ele vai fazer o exame de imagem, não trabalhou hoje lá em Chapecó e está fora da partida de sábado. Muito difícil que o Ronaldo Alves fique à disposição para a partida contra o Sampaio Correia. Mas, em compensação, em contrapartida a essa ausência, o Náutico conta com a volta de Brian e Vinícius. Dois jogadores que estavam suspensos contra a Chape ontem, cumpriram essa suspensão e são peças, para mim, importantes para o setor ofensivo do Hélio dos Anjos. O Vinícius, desde que chegou, vem mostrando um bom rendimento, né? E o Brian, totalmente redescoberto, né, nessa função mais ofensiva. O Dalpozo tentou, não conseguiu, e o Hélio vem conseguindo fazer com que o Brian jogue, e tenha um bom rendimento, um bom desempenho lá na parte do ataque. Uma última informação, Ed. Eu tô vendo o torcedor nas redes sociais questionando muito a ausência do Álvaro. Cadê o Álvaro? Onde é que está o Álvaro? É o seguinte, o Álvaro fez aquela cirurgia no joelho, né, que a gente sabe muito bem, se é para reconstrução do ligamento cruzado anterior. Uma cirurgia delicada, todo mundo sabe, 6 meses de recuperação, 6 a 7 meses. Ele voltou a trabalhar, foi liberado, e uma parte a ser recuperada, a gente fala isso direto aqui, é a parte psicológica do atleta. E nesse pós-cirurgia, principalmente após a retomada das atividades, é normal que um edema possa aparecer no joelho do atleta, no local da cirurgia. Nada grave, mas é normal que possa aparecer. E apareceu no caso do Álvaro. Esse edema surgiu, foi tratado, está sendo tratado. O Álvaro está em fase final de fisioterapia, já no CT do Náutico. Só que, recentemente, nessa semana, o Álvaro perdeu o pai. O pai do Álvaro acabou falecendo e ele era muito ligado. Eu conversei com algumas pessoas bem próximas ao Álvaro hoje, a família do Álvaro. Ele era muito ligado ao pai e sofreu muito com isso. O Náutico deu uma liberação de 2 ou 3 dias para ele e ele voltou a trabalhar com a fisioterapia hoje no CT. Então é o seguinte, o Álvaro está fora do jogo de sábado, mas tem grandes chances de ficar à disposição para o jogo de terça-feira contra o Cuiabá.
Valeu, Antônio Gabriel. Torcedor alvirrubro acaba de acompanhar a quinta-feira completa do Clube Náutico Capibaribe.